é o Plano Nacional de Cuidados, porque o Plano de Cuidados é algo que o município assinou e a partir daí o município ficou apto a poder implantar o projeto piloto Planos de Cuidado.
E o que diferencia desse projeto piloto do que vocês já estavam fazendo pelos idosos?
Vamos lá. Os serviços de convivência da pessoa idosa são ações que acontecem nos CRAS, voltado a esse público, para com atividades, oficinas, passeios. Só que nem todos os idosos conseguem se deslocar até o CRAS. Dependendo deles, estão acamados. E o projeto piloto vem para esse público. Por quê? O cuidado em casa ele vai acontecer de que forma? Para cuidar daquela pessoa que tem um idoso, que muitas das vezes está acamado, e aquela pessoa, ela, muitas das vezes, ela deixa de ter vida. Então, o objetivo do projeto é cuidar de quem cuida. Então, essa pessoa que tem uma pessoa idosa em casa, acamado, que ele ocupa a sua vida, às vezes ele não pode trabalhar, ele não tem tempo para nada, porque ele se dedica àquele seu familiar, muitas das vezes. Então, o projeto ele vai acontecer da forma que um cuidador ele vai estar na residência cuidando desse idoso, dentro de uma carga horária, e essa pessoa também vai ser cuidada, que está cuidando dessa pessoa idosa, porque ela vai ter tempo. Porque a partir daquele momento que tem alguém do projeto cuidando dessa pessoa idosa, ela vai estar livre para ir ao banco, poder descansar, passear, ou seja, ela vai passar a ter vida também. Então, esse é o objetivo do projeto Cuidado em Casa. Cuidar de quem cuida da pessoa idosa e cuidar daquela pessoa idosa também.
A gente sabe que cada pessoa tem uma história, né? Cada pessoa tem um modo de vida e tal. E chega, às vezes, acometido por doenças e acabam realmente ficando impossibilitados de ir até um local e tal. Mas o que é feito de prevenção para que a gente possa ter idosos mais saudáveis no futuro, Igor? Porque, assim, hoje mesmo eu estava na academia, eu fiquei impressionado, sinceramente. Eu vi uma idosa, ela deve ter uns 80 anos. E a anilha de 20 quilos, ela foi lá e tirou. Eu fui pegar, tirei de um lado, ela foi e tirou do outro. Eu falei, rapaz, essa mulher tá com esse... Ele teve que agachar para poder pegar aquele peso. 20 quilos, tem muita mulher jovem que não segura aquele peso, não. Eu fiquei assim, rapaz, impressionante isso. Então, assim, o que vocês pensam em fazer ou já estão fazendo algo de preventivo para a gente ter idosos mais saudáveis no futuro?
Enio, nós já estamos, como eu disse, trabalhando em serviços de convivência, oficinas. A gente está agora também fortalecendo para fazer atividades físicas com eles. Porque, assim, o serviço de convivência ele acontece nos CRAS, mas nós não quisemos deixar somente dentro das quatro paredes da unidade. Nós estamos agora já se organizando. Estou tratando aqui do serviço de convivência, não do projeto Cuidados, para que essas pessoas idosas aqui do município de Juazeiro também possam estar fazendo atividade. A gente já fez, inclusive, no início desse ano, algumas ações, atividades ali na Orla de Juazeiro com eles, piquenique, atividades físicas. A gente tem levado para participarem de ações, para assistirem filmes, para debater, porque a gente trabalha a parte física, a gente trabalha a parte, a mentalidade, o psicológico deles. Então, tudo isso é um cuidado, porque a gente sabendo que dessa forma vai trazer vitalidade, saúde, e também estamos fortalecendo, já fazendo o planejamento, porque a gente quer começar a fazer aí, eu não diria intercâmbio, mas a gente quer que as pessoas idosas aqui, a gente comece a, que eles possam estar conhecendo e passeando em cidades próximas aqui, a Juazeiro, Curaçá, Sobradinho, enfim, para que eles possam estar participando aí, conhecendo novos lugares que às vezes alguns podem não ter conhecido durante toda a trajetória de vida, que a gente entende que tudo isso vai trazer uma vitalidade, saúde para essas pessoas. E nos CRAs o número só vem aumentando. Então, assim, as pessoas têm procurado, porque percebe que os que vão chegando lá, tem algumas que têm se destacado em fazer atividades ali de artesanato, que já tem um conhecimento, então é um momento que eles têm ali nos CRAS. Eu estou tratando do serviço de convivência. Isso é um projeto que já existia no município e a chegada do projeto piloto é cuidado em casa para um outro público.
Mas é importante, eu estive em Curitiba mesmo, vi lá um projeto interessante que isso fica de alerta até para os vereadores aí promoverem algo desse sentido, que é uns galpões, rapaz, com piscinas para os idosos. com academia, mas tudo, sabe, muito bem organizado em Curitiba, é sensacional. Os idosos vão com o maior prazer para aquilo ali, porque é bom para a mente, né? É bom para o corpo, para o físico, enfim. Né? Fica a dica aí para os vereadores, né? Criar um projeto aí nesse sentido, para que Juazeiro também seja contemplada com um espaço desse de convivência para idosos, mais completo, né? Com a piscina, academia, enfim.
Verdade, esse público precisa ser muito respeitado, né? São pessoas que já fizeram muito, ainda fazem, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, e precisa desse respeito. E é esse o cuidado que a secretaria, que é a gestão do nosso prefeito, né, a SEDES, tem essa preocupação e esse cuidado, e a gente vem tendo esse zelo. E só fortalecendo, agora no mês de julho, a gente, entre as atividades do aniversário da cidade, a gente tem uma ação aí para o final do mês, que é voltado para a pessoa idosa. A gente quer fazer um grande evento com eles, com várias atividades, porque é importante, eles têm feito muita coisa, então eles têm que apresentar à cidade as grandes ações e apresentar o que eles vêm fazendo no nosso município.
É importante que a gente cite esse cuidado com o idoso, até porque está tendo uma diferença, né? Os idosos da nossa geração e os idosos dessa, como o Enio acabou de citar aí, é uma diferença muito grande, mas ainda tem idoso que precisa de um cuidado especial. Então, esse projeto que a gente volta agora para o projeto piloto, eu queria que você contasse para a gente quem tem prioridade e como é que vai ser feita a seleção, porque é um público restrito, digamos assim, né? Tem uma quantidade limite para que isso aconteça.
Lidiane, inicialmente, esse projeto, vale ressaltar que é um projeto em parceria com o Banco BID. É um projeto, como já foi dito, né, um projeto piloto, é algo novo. Foi feito, existem sim critérios para essa seleção, o número de pessoas idosas são bastantes. A gente vem fazendo um trabalho em parceria com a Secretaria de Saúde. Nós fizemos aí um levantamento e o Cade Único tem feito essa triagem, porque é importante que dentro dos critérios ele possa estar dentro do Cade Único, ou seja, tenha o cadastro único, vale ressaltar isso. Só que dentro dos critérios, o que mais pesa, vamos dizer assim, na pontuação, é que o idoso, ele esteja acamado e que a pessoa que está cuidando, o seu cuidador ali, que a família não tenha condição financeira, que ele não seja remunerado. Então, vale ressaltar que está sendo feito um critério, né? Então, assim, muito cuidadoso para que não haja injustiça, vamos dizer assim. Então, quem tem cuidador que é remunerado, então aí a gente já não entraria nos critérios. Então tem que ser cuidador que não é remunerado.
No caso, tem que ser alguém da família ou um voluntário que esteja cuidando desse idoso e que ele não tenha mais mobilidade, de jeito nenhum.
Isso. E isso está aí, vamos dizer, entre um dos primeiros, desde a primeira pontuação de critério. E vai seguindo. Mas hoje, dentro do levantamento que nós fizemos, nós temos um número aí de 140. 150 na realidade, né? 150 pessoas idosas dentro dos dois CRAS. E vale ressaltar que dentro do levantamento que nós fizemos, porque os CRAS de Juazeiro, eles abrangem hoje a zona rural, né? Então, as zonas rurais, elas são referendadas através do Social em Movimento. E que vale ressaltar que os CRAS hoje referendados foi do João Paulo II e do Tabuleiro, porque são os CRAS que, dentro da pesquisa que fizemos, tinha maior procura de pessoas idosas e que atende, dentro dos 9 distritos, os maiores, mais distritos, não em questão geográfica, mas só, por exemplo, João Paulo II, dos 9 distritos, atende 4. Então, a gente precisou ter esse olhar para tentar atender o maior número possível. Mas o nosso objetivo é ampliar.
Deixa eu te perguntar. Eu ia te perguntar isso. Aumentando, vocês divulgando isso, com certeza essa demanda aumenta, não?
É isso que eu ia perguntar. E essas pessoas, elas podem se dirigir, elas podem se candidatar, ou é o município que vai definir essas famílias? São 150, salvo engano? Uhum. A priori, né?
Isso. Na realidade, ninguém precisa se preocupar, nem muito menos procurar o CRAS, porque a gente já vem, esse diagnóstico ele já vem sendo feito. A gente, como eu disse, em parceria com a saúde, os agentes de saúde, que são aquelas pessoas que estão ali diariamente, nas casas das pessoas, já tem feito esse diagnóstico, e a partir daí a gente conseguiu fazer um filtro e a gente identificou quem não tinha Cade Único. E agora a nossa equipe do Cade Único, inclusive esta semana, vai estar nessas residências para poder fazer o cadastro de quem não tem, para que a partir daí a gente possa ter, vamos dizer assim, a seleção final. Mas essas visitas, elas estão acontecendo nas residências, até porque esse público estão acamados, são os seus cuidadores, já se doam para aquele cuidado. Então, a gente entendendo tudo isso, a gente tem deslocado as nossas equipes de saúde, da assistência até essas residências, a partir dos diagnósticos que a gente tem, tanto na saúde quanto na assistência social.
Como é que vai ser o papel do CRAS aí na execução desse projeto, além desses que você já falou aí?
O CRAS vai ser fundamental. O CRAS, ele vai acompanhar. Vale ressaltar que nós vamos ter, para cada CRAS, uma equipe com 15 cuidadores e um supervisor que vai supervisionar essa equipe. Então, a gente vai ter aí um total de 30 profissionais de cuidadores. E o CRAS, e essa equipe, ela vai ficar referendada no CRAS. A gente pretende já estar organizando cada um ter seu espaço físico ali, porque vai ser lá onde eles vão se reunir, planejar, fazer suas visitas. E o CRAS é quem vai gerenciar tudo isso. Então, vai ser através do CRAS, e porque o CRAS vai estar acompanhando e fazendo essa rede. Porque pode acontecer de uma situação de durante o cuidador estar ali na sua residência, acontecer alguma coisa, então a gente vai ter a rede de apoio, saúde, entre outras secretarias. Mas vai ser o CRAS que vai estar coordenando essa ação aí em parceria com a saúde.
A gente precisa, né, cuidar aí dos nossos idosos. E existe já uma previsão de início ou de ampliação para esse projeto? Ou ele ainda está muito ali no início para pensar? A gente já pensa no futuro, né? Porque um projeto, pelo que a gente está falando, vai ser importante para tanto para quem está acamado como para quem está cuidando dele, né?
Lidiane, o município de Juazeiro, nós já fizemos todo o diagnóstico. Então, nós estamos aí nos últimos ajustes, vamos dizer assim, porque a partir dos diagnósticos nós identificamos o critério importante, que era ter o cadastro único, aquelas pessoas idosas que estavam acamadas, mas que não tinha. Então, a nossa equipe do Cade Único, esta semana, vai estar nestas visitas, certo? Para terminar esse filtro. Mas vale ressaltar que, para realmente iniciar ali na prática, a gente precisa de uma validação da equipe da Secretaria Nacional, que está aguardando também uma validação do Banco BID, que é o banco que vai estar financiando esse projeto. Então, a gente ainda não tem uma data exata, eu não posso dizer hoje uma data exata.
Tem uma previsão, não?
Exata, não temos. Mas o município de Juazeiro já está nos últimos ajustes para apresentar. Então, quanto mais rápido os municípios, tanto Juazeiro, quanto Fortaleza, quanto Colombo, concluírem suas etapas, a gente está correndo para a gente. Nós estamos já como eu já disse, no final. Eu não tenho como dizer uma previsão, eu quero que seja o mais rápido possível, é meu sonho. Mas porque não depende do município de Juazeiro, depende do Banco BID nos dar essa validação. Agora, vale ressaltar que a nossa parte, né, o município já está na reta final, que era só esse diagnóstico que faltava, e a gente está concluindo
essa semana.
Hoje nós estamos, acredito que 85% concluído, porque o que está faltando hoje é somente, como eu já disse, dentro das 150 famílias que a saúde visitou, que nós acompanhamos, identificou que uma parte não tinha Cade Único, e é um critério importante. Então, a gente vai estar esta semana para concluir até sexta-feira, esses que não têm, a gente entender se está dentro dos critérios ou não.
O cadastro.
Se não tiver dentro dos critérios do cadastro único, aí a gente abre espaço para uma outra família, porque está tendo sempre o cadastro reserva.
E é interessante que, além de mexer com a parte social, que é o papel de vocês, vocês estão trazendo aí a orientação de outras secretarias. Vem a questão da saúde, porque vai ter o cuidado, né? E com relação a pessoas, né, vocês também vão estar criando novas pessoas no quadro da secretaria? Vão ter novos contratos, digamos assim? Ou a secretaria com que tem hoje já consegue dar conta desse processo? Ou novas vagas vão surgir?
Lidiane, na realidade, não vai haver transferência de repasse para o município. Então, tudo isso vai ser direcionado diretamente do BID, esse pagamento para essa pessoa que vai ser contratada. Mas o município está com muito cuidado, porque é uma seleção muito rigorosa. Tem uma preocupação do nosso prefeito, porque a gente vai estar colocando pessoas nas residências. Então, precisa ter assim, o critério de cuidado com essa seleção ela vai ser muito rigorosa, porque a gente precisa de pessoas ali que cheguem com amor, independentemente do pagamento, chegue com amor e cuidado, porque é disso que a gente precisa. Então, com amor para cuidar daquela pessoa idosa e para ter aquele cuidado com aquele cuidador também que vai precisar daquele momento. Mas, assim, tudo depende ainda do BID, mas, assim, dentro do município, a gente vai ter um olhar muito criterioso e cuidadoso com essa seleção de pessoal, porque é uma preocupação do nosso prefeito e nossa, que esses cuidadores que chegam às residências sejam pessoas, como eu disse, volto a reafirmar, que tenham ali o amor de cuidar.
Então, essa é a nossa preocupação. Até porque quem vai sair e deixar o seu idoso ao cuidado de terceiros tem que ter essa confiança, né? De dizer, não, eu vou tranquilo e vou voltar e vou ter certeza que o meu velhinho, a minha velhinha vai estar bem. Eu acho que o ponto principal desse projeto, o mais bonito desse projeto, no meu ver, né, é esse, realmente esse acolhimento. Porque se você perceber também, ó, não funcionou, não. Tem que ter essa seriedade também de ter essa troca, né?
Agora, eu quero só ressaltar também que essa equipe, ela vai estar sendo financiada ali pelo BID, mas nós vamos ter ali, a secretaria vai estar também, nós vamos ter pessoas nossas ali acompanhando todo o processo, vamos ter um supervisor e a gente vai ter ali, tá acompanhando as duas equipes, o passo a passo, os avanços, encaminhamentos, então vai ser acompanhado aqui no município de Juazeiro, vai ser tudo bem cuidado, porque é como você falou, e é isso nossa preocupação também, a gente tem que ter pessoas ali que tenham esse cuidado, que a gente vai estar entregando, as pessoas vão estar entregando ali as suas pessoas preciosas, né? São suas pessoas idosas ali, a gente também tem essa preocupação.
Quero agradecer o Igor Luiz, secretário de Desenvolvimento Social, Diversidade, Igualdade Racial e Combate à Fome. Obrigado e sucesso aí. Espero que esse projeto comece logo aqui em Juazeiro, né? E que seja um projeto de muito sucesso.
Muito obrigado.
São 8h17, vamos para o intervalo? A gente volta já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade, sua manhã bem informado começa aqui, Nova Cidade FM. Nova Cidade. Quando toca,
você sabe.
Quando fala,
você reconhece.
O que não é lugar, é a pessoa.
Tem som,
tem estilo,
tem personalidade.
Como é que faz, como é que faz, como é que faz pra ser estranho de novo?
Não é só música, é identidade.
Essa janela vai cair água.
Tá no rádio,
tá na cidade,
tá com você,
com você,
com você.
Faz parte do dia,
onde tem emoção.
Quem sente saudade sou eu.
Tem essa frequência.
Presente.
Forte.
Inconfundível.
Nova Cidade. Inconfundível.
Tem coisas que só quem viveu pode contar. Agora você vai ouvir depoimentos reais de pessoas que usaram o samba Caetá da Carmel e sentiram a diferença na saúde e no bem-estar. Preste atenção.
Sou Maria Glaí. Tinha uma alergia, que eu não ficava boa dessa alergia. E o médico dizia que eu não ia ficar boa. Eu tomava remédio, só piorava. Conheci o samba Caetá e essa alergia desapareceu. Tem 5 anos.
Samba Caetá da Carmel é bom. Melhorei muito, abaixou muito o diabetes e já tava todo gelado, cara. Mas graças a Deus já tô recuperado de novo.
Tem 1 mês e pouco que eu tomei ouvido, mas a dormência que eu senti nas minhas mãos, nos meus pés, graças a Deus não senti mais não. Pra mim, o Samba Caetá da Carmel é um santo remédio.
Esses foram relatos de quem usa e confia no Samba Caetá da Carmel, feito com cuidado e tradição de mais de 63 anos. Samba Caetá da Carmel, pra esse todo mundo tira o chapéu.
Todo
mundo tem uma história para contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história é embalada pela trilha certa na sua nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida vira o assunto da tarde.
Na Agrovale, produzimos açúcar, etanol e bioeletricidade. E nosso maior valor é a confiança nas pessoas. Com determinação e persistência, profissionalizamos nossa gente, abrindo portas para o mercado e para a vida. Com nosso programa de doação de mudas, cultivamos consciência ambiental. Nos orgulhamos de ser empresa amiga da criança, porque crescer é cuidar de quem está à nossa volta. Agrovale, açúcar, etanol e bioeletricidade.
De segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, você ouve Papo Esportivo. Análise dos principais eventos esportivos. A apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95 FM. Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533. E siga nosso Instagram, Nova Cidade 95.7. De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 8 horas 21 minutos, agora 8h21. Esse é o nosso Conexão Cidade aqui pela Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. É, dona Lidiane, simbora, hein?
Simbora, sim. Vamos falar de educação agora? A gente recebe a informação que vai ter matrícula para creche que amplia a oportunidade de educação infantil lá em Petrolina. E quem vai falar com a gente é o secretário executivo da rede, o João Paulo Campos.
Bom dia a todos, aqui quem fala é o João, secretário executivo de gestão de rede da Secretaria de Educação de Petrolina. Passando para informar que estão abertas as matrículas para a nova unidade Nossa Infância Mais do bairro Colinas do Rio, professora Regina Lúcia Amorim Durando. Essa é a 7ª unidade inaugurada pelo prefeito Simão Durando no ano de 2026, de altíssimo padrão em Petrolina. A unidade atenderá crianças de 6 meses a 5 anos, em tempo integral, com 5 refeições, professores concursados e estrutura de altíssima qualidade que não deve a nenhuma instituição no mundo inteiro. Petrolina avança cada vez mais com a educação infantil, atendendo cada vez mais crianças. Já somos a rede que tem a maior quantidade de vagas e estamos oferecendo altíssima qualidade para a nossa cidade. Por isso, não perca a oportunidade. No bairro Colinas do Rio, na rua Coruja Buraqueira, sem número, de 8 às 14 horas, você pode matricular a sua criança para iniciar as aulas no dia 22 de julho. Você que não está no tempo integral e queira ingressar no tempo integral, você que está numa escola particular e queira ingressar com sua criança, você que está com sua criança em casa, venha para a rede municipal. Vamos juntos fortalecer a educação de Petrolina. Desde já agradecemos.
Está aí o João Campos, e só reforçando que a creche vai atender 190 crianças de 6 meses a 5 anos de idade em tempo integral. Tá? Oportunidade aí principalmente para os pais ou as mães, né, que precisam aí de um tempo para trabalhar e deixar sua criança num local de qualidade. Segundo o João, aí vai ter tudo o que uma criança precisa nessa creche que vai ser inaugurada aí em Petrolina.
8h24, olha gente, com o objetivo de preparar os estudantes para reconhecer situações de vulnerabilidade, construir um ambiente escolar mais seguro, a Assembleia Legislativa da Bahia promulgou a Lei 15.177, que torna obrigatória a inclusão de conteúdos de orientação e prevenção da gravidez precoce na rede estadual de ensino. Segundo dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, SINASC, do Ministério da Saúde, 981 bebês de mães com até 14 anos nasceram na Bahia em 2025, sendo 175 deles em Salvador. Até então, o tema era tratado de forma pontual nas escolas, mas a partir de agora, o governo do estado terá o prazo de 90 dias para regulamentar a lei. Atualmente, o tema chega à rede estadual de ensino por meio de campanhas realizadas pelos poderes públicos em parceria com as Secretarias de Educação e Saúde. Além disso, algumas unidades escolares, por iniciativa própria, promovem atividades que estimulam os alunos a refletirem sobre o assunto. É o caso de um colégio em Salvador, né? O Colégio Estadual Clarice Santiago dos Santos, que realiza mensalmente rodas de conversa sobre sexualidade, prevenção de STs, uso de drogas, gravidez na adolescência e temas relacionados. Os encontros são conduzidos pelo psicólogo da unidade, que em algumas ocasiões também convida outros profissionais da área para participar. Então tá aí, inclusive há uma aceitação aí dos jovens, né, da garotada, dos alunos que apoiam esse conteúdo obrigatório sobre gravidez precoce e sexualidade nas escolas. Eu sei que tem muitos pais que falam, mas isso aí é um papel do pai, da mãe, de educar, mas muitos não estão fazendo isso.
Alguém tem que fazer, né?
Muitos não estão fazendo, e o que a gente tem visto é cada vez mais a gravidez na adolescência, que, de certa forma, quando se tem uma gravidez na adolescência, quem vai cuidar do neto são os avós. Então, por isso, meu irmão, não fique contra o colégio que está ali. É óbvio que tem idade para tudo, né?
Claro. Mas não pense que é incentivo, é cuidado.
É cuidado, no caso aí, tá certo? 8h26. Porque muitos pais questionam, às vezes, porque às vezes a criança é muito pequena tal, e tal.
Falar sobre sexualidade
não faz sentido. Né? Mas aqui a gente tem visto que já para os jovens adolescentes, né, que já estão nessa onda aí, é importante até para se prevenir de doenças também sexualmente transmissíveis, que infelizmente é muito comum nessa fase de idade. 8h26.
Enio, esse final de semana, você que está mais perto lá da orla, você deu um pulinho lá, não viu a movimentação na orla de Juazeiro? Não? Teve 550 atletas de diversas regiões do país participando no último final de semana da 13ª etapa da Copa Brasil de Águas Abertas. Muita gente participou aí, uma festa bonita. E da 5ª e 6ª etapa do Campeonato Baiano da Modalidade, no caso, Águas Abertas, né? As provas elas foram realizadas na Orla de Juazeiro. Quem pôde ver aí na Orla viu a beleza que é. O São Francisco, o cenário mais bonito que a gente conhece, consolidando o município como um dos principais palcos das competições de natação em águas abertas do Nordeste. As etapas aí acontecendo no nosso São Francisco, mostrando o nosso Juazeiro para o mundo. Os competidores, gente, eles disputaram provas na distância de 250 metros, 500 metros, 1,5 quilômetro, 2,5 quilômetros e 4 quilômetros. Então, as distâncias são bem interessantes, né? Em percursos que exigiam técnica, estratégia e resistência. Você nadar aí por 4 quilômetros não é brincadeira, não, viu? A programação também incluiu a 5ª etapa do troféu Marcelinha Cunha, a competição voltada aí para atletas iniciantes e das categorias de base. Está começando aí, também teve oportunidade nesse final de semana. E homenageou a campeã olímpica mundial, a Ana Marcela, né, conhecida aí de todos. E incentiva a formação de novos talentos da natação. E Juazeiro tem esse perfil, viu? Tem muita gente que nada aqui e que desponta aí para o mundo. Um dos destaques desse ano foi o jovem Guilherme Sena. São 10 anos de idade apenas, ele conquistou mais uma vitória em sua categoria, na elite, e os campeões foram Arthur Brito e Vitória Rosário, vencedores das provas de 2,5 quilômetros e 4. E segundo a Federação Baiana de Desportos Aquáticos, a FBDA, essa foi a maior participação já registrada em uma etapa realizada aqui em Juazeiro. E o evento contou com o apoio aí do Desporto, né, Superintendência de Desporto dos Estados, do Estado da Bahia, da prefeitura também, e vem fortalecer o esporte. A competição movimentou a economia local, porque muita gente veio, impulsionou o turismo, mostrando aí o nosso Rio São Francisco, as ilhas, tudo, enfim, e reforçando o potencial do nosso São Francisco como palco de grandes eventos esportivos nacionais. E a natação, que está sendo bem divulgada, né, e ter essas 3 etapas aqui no município reforça esse momento aí esportivo do povo juazeirense.
Pois é. São 8h29, agora 8h29. Rapaz, imagine aí um produto aumentar em 10 anos no Brasil as vendas em 2000%.
Como
que
assim?
Que produto seria esse, Lídia?
Aumentou as vendas?
Em 2000% em 10 anos.
Não faço ideia.
Que produto seria esse? Sabe qual produto? É um produto, né? Um medicamento, mas é um produto. Você já sabe, você, pelo seu sorriso, pelo seu olhar, você diria que medicamento é esse?
O medicamento que aumentou as vendas?
2000% no Brasil em 10 anos.
Rapaz, será que é o que eu estou pensando mesmo?
Não sei. Se você não disser, eu não vou saber. Diga você, ué.
Vai ser aquele da recomendação para aumentar o desempenho, será que é esse?
Fale o nome, rapaz.
Tá da fila.
Não está com medo de falar, é?
Não, jamais.
Hã? Você não tem medo de falar. As vendas de tá da fila, atenção, tá, hein?
Quando você falou aumentar o medicamento, eu já falei, sei qual é.
As vendas de Tadalafila dispararam mais de 2000% no Brasil em 10 anos, impulsionada pela promessa de melhorar o desempenho sexual e físico. Especialistas alertam para riscos do uso sem indicação médica. Um medicamento que virou sensação entre os homens sobre a promessa de melhorar o desempenho sexual e físico, mas é carregada de riscos e vem acendendo alerta entre médicos, né? A Tadalafila, apelidada de Tadala, o consumo desse medicamento aumentou muito no Brasil. São cerca de 2000% em 10 anos, cerca de 3 milhões de caixas vendidas em 2015 para 75 milhões em 2025. Rapaz! E muito impulsionado aí pelas redes sociais, né? Influenciadores, usuários e até profissionais de saúde. Mas o que realmente é a Tadalafila? Você sabe o que é a Tadalafila?
É, usam para uma coisa e a outra, né? Eu sei disso, mas eu não sei explicar direito qual é a função dele, não. Porque usam vem bagunçado com tudo.
Usam para que é usado mesmo.
Não, mas antes eles usavam, tipo, quem faz academia. Eles compravam e faziam
o
uso.
Não é para isso, né? É um vasodilatador. Né? Ajuda a dilatar os vasos e melhorar o fluxo sanguíneo em determinadas regiões do corpo. O remédio é indicado principalmente para o tratamento da disfunção erétil e também para casos de hipertensão arterial pulmonar e sintomas urinários relacionados ao aumento da próstata. Só que a Tadalafila acabou ficando popular entre os homens jovens saudáveis que buscam potencializar o desempenho na cama. E mais recentemente também, entre frequentadores de academia para ganhar massa muscular. Mas nada disso tem evidências científicas. O benefício do uso de remédio em pessoas saudáveis não foi comprovado em nenhum dos dois casos. No caso dos atletas de academia, é porque se tem essa ideia de que, inclusive se vende o NO, né, o nitro, que é justamente para o vaso dilatar, para que a proteína chegue com mais intensidade nos músculos. E aí começaram a usar a Tadalafila, antes mesmo de falar da questão
da
disfunção erétil. Antes mesmo de se falar. Desde 2015, 2016, é que se vende Tadalafila, principalmente em manipulação, para pessoas que fazem academia. Porém, perceberam que tinha um efeito bacana também, né? Especialistas afirmam que a substância não aumenta o desejo sexual nem cria uma ereção automática. Esse é um X da questão. Tem gente que acha que se tomar Tadalafila vai ficar agoniado. Não é assim que funciona. Se não tiver desejo, se não tiver uma carícia, se não tiver nada, não vai ter uma... se não tiver uma ação, não vai ter reação. Entendeu? Então tem que ter uma ação. A Anvisa e o Ministério da Saúde também já emitiram alertas sobre os perigos da Tadalafila como estimulante de pré-treino. Para médicos ouvidos pelo DW, todo esse hype em torno do remédio é uma tendência preocupante, porque a Tadalafila pode favorecer uma dependência psicológica, apesar de não causar dependência química. Esses homens passam a achar que só vão ter um sexo satisfatório se estiverem tomando o remédio. Aí é que está o X da questão. Porque o desempenho muda e você vai querer sempre aquele desempenho, e você sabe como é o povo, né? Principalmente brasileiro. O cara fala assim, ó, você toma aqui 5 miligramas, tá tudo certo. O cara tomou 5 miligramas, depois o cara quer aumentar automaticamente para 10, porque ele acha que vai potencializar ainda mais. Daqui a pouco ele está tomando um medicamento de 20. E aí é que o risco
prejuízo.
Tá, prejuízo é aí, meu irmão.
Ó, o Bruno Henrique falou que a culpa disso é de Thierry.
Do Thierry, né? Que popularizou a Tadala, né?
Isso.
Como é o nome da música?
Tadala.
Tadala?
É.
Com aquele Manuel Gomes...
É com Jotskin e Celeste do Rasta.
É. Tá aí, né? Então, muito cuidado. Medicamento tem que ser usado com prescrição médica. O médico é que tem que indicar, dependendo para a sua necessidade. Porque tem os efeitos adversos, né? Que são dores de cabeça, dores musculares, congestão nasal, vermelhidão no rosto e desconforto gastrointestinais, como azia e queimação no estômago. Em situações mais raras, os efeitos podem ser até mais graves. Então, muito cuidado com a utilização desses medicamentos, né? Tem uma coisa que acontece, que acho que é priapismo, se não me engano. Não sei se é priapismo a palavra. Eu vou procurar depois trazer essa informação. Tem situações que, não sei se a Tadalafila faz isso, mas o outro medicamento lá, o azulzinho, o cara pode ficar com uma ereção direto e ali sentir muita dor depois, viu? Sentir dor, ter que ir pro médico, tomar injeção e tudo mais. Lá.
Quando não se perde no meio do caminho, né? Que às vezes pode morrer também.
Pode ter um infarto, um problema de saúde aí. Então, muito cuidado, viu, gente? Procure um médico. Se você está precisando, o ideal é que você vá conversar com o seu médico para poder ele lhe orientar. 8h35, tem intervalo agora?
Não, tem Ranieri.
Ranieri? Então, bora com o Ranieri Alves falando de esportes.
Amigos e amigas do esporte, um grande abraço a você ligado aqui no Conexão Cidade. 13h temos um encontro marcado no Papo Esportivo. A melhor proteção veicular do Brasil, Autovale Prevenções. Copa do Mundo, a bola rolou ontem, Cristiano Ronaldo se despediu, né? Rapaz, que futebol fraco o de Portugal. Não é que a Espanha jogou mais, não. É porque Portugal tá jogando praticamente nada, né? Rapaz, pareceu muito um time que eu conheço aí, hein? É um negócio meio difícil. E Cristiano Ronaldo se despede, né? Sem conseguir título. Igual a muitos e muitos outros. Bom, estão deixando aí o Messi à vontade. Hoje o Messi volta a jogar contra o Salah. 13h, Argentina e Egito. Essa partida pelas oitavas. Hoje também vai ter a Colômbia, né? Do Dias, do Rami Rodrigues. E outros jogadores que a gente acompanha no futebol brasileiro, né? E que estão a cada dia mostrando que a Colômbia necessita chegar a uma final de Copa do Mundo. Vai pegar a Suíça hoje às 17 horas. Dois grandes jogos. Argentina e Egito, Suíça e Colômbia, né? Colômbia do Arias, que agora é jogador do Palmeiras. Bom, ontem, depois que o Cristiano Ronaldo foi eliminado, perdendo na Espanha, Portugal por 1-0, foi a vez da Bélgica meter 4-1 nos Estados Unidos e acabar com essa história de que o presidente dos Estados Unidos pediu para tirar o cartão vermelho do jogador e a FIFA tirou. Você está me entendendo? Esse negócio todo aí que a FIFA poderia estar puxando para o lado dos Estados Unidos. Aí a Bélgica meteu logo 4 para mandar logo embora. Vai logo embora. Aliás, embora não, fica aí mesmo, né? Que tá tudo em casa. Então, México, Canadá e Estados Unidos, os anfitriões todos estão eliminados e continua agora a Bélgica. Vamos acompanhar esses jogos, são partidas bem interessantes e a maioria dos clubes, aliás, das seleções, né, são do futebol europeu. É porque passou Noruega, Espanha, né, por aí vai Bélgica, França. E aí a gente está vendo que realmente é o futebol europeu que domina tudo isso, né? Eles jogam com muito profissionalismo, sabe? Eles têm as suas estrelas, eles têm os seus jogadores que se destacam, mas a turma é numa humildade, é na tranquilidade, os caras querem título para depois comemorar, para depois fazer festa. Primeiro eles querem os títulos, primeiro eles querem chegar em primeiro. Isso é muito bom. Necessitamos urgentemente voltar aos velhos tempos, né? Que a gente tinha interesse em ser primeiro. É um Pelé querendo ser primeiro, um Ronaldinho Gaúcho querendo ser primeiro, um Ronaldo Fenômeno, um Romário querendo ser primeiro. Precisamos sim voltar a esses tempos. Eu não sei quando, né? Mas está aí. Bom, pelo menos nós somos hexa, né? Porque são 6 Copas já que o Brasil não ganha título. Continue aqui ligado no Conexão Cidade.
É, 13h tem papo esportivo, hein? Com Ranieri Alves e toda a equipe aqui na Nova Cidade FM.
Bora lá agora, 8h39. Você sabe por que o samba caetajão é o melhor gel de massagem do país, do nosso Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais e 63 anos de mercado. Confiança total aí da Carmel. Produtos naturais leva confiança, qualidade, tradição e resultados reais para você e sua família. Quando o assunto é do muscular, já sabe, né? Samba caetajão é um gel poderoso de massagem extra forte com fórmula natural. Tem copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. Uma seleção poderosa aí para aliviadores de imediato. Eu sou suspeita? Sou, mas eu uso e gosto e melhoram sempre. E tem os nossos ouvintes aí que também já usaram e podem assinar embaixo também dessa informação. Se você está com dúvida, não tenha mais. Use o Samba Caritá Gel, comprove a sua eficácia. Por isso que na hora de adquirir o seu gel de massagem, não deixe a dúvida lhe enganar. Escolha sempre o melhor. Samba Caritá nas principais farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Não aceite imitação, já disse, né? Exija o melhor, exija o Samba Caritá Gel.
8 horas 40 minutos, agora 8h40. Vamos de bate-papo aqui, Lidiane.
Bora. Ó, a pauta inicial, Enio Medeiros, seria economia, tá? A gente vai marcar um próximo momento, porque eu acredito que hoje a gente não vai conseguir falar sobre a pauta inicial. Porque essa noite passada, a Associação, né, Comercial Industrial Agrícola de Juazeiro, a ACIAGE, ela teve uma invasão. Ela foi arrombada e furtada, né, na madrugada aí dessa segunda-feira. E a gente vai falar sobre esse processo, porque a SEAGE é uma das... No final de semana, uma outra loja, um outro empreendimento, também foi arrombado na Adolfo Viana, e os prejuízos estão acontecendo. E é uma pauta que a gente conversava até em off, né, Enio? De que a gente não via tanto acontecer na cidade, ou ela esse não é um era problema, tão hein? divulgada. Não sei, fiquei na dúvida agora.
Quando começa assim, meu irmão, e tudo ali naquela região, né, que é muito próximo à SEAGE ali da Adolfo Viana. Mas quem vai falar com a gente agora é o Jorge Falcão. Seja bem-vindo mais uma vez aqui. Jorge Falcão, a gente gostaria de tratar de um outro assunto com você, né? Mas infelizmente, com esse acontecimento aí, com o arrombamento da SEAGE, a gente acaba tendo que discutir esse assunto aqui, lamentavelmente. Como é que afeta a confiança do setor empresarial num caso de arrombamento da SEAGE que aconteceu aí? Ô Jorge, bom dia.
Bom dia, hein? Bom dia, Lidiane.
Eliane.
Bom dia a todos os ouvintes. É uma situação lamentável, né? A gente tem uma associação fechada e a gente chega segunda-feira, pega de surpresa com nossa unidade, com a nossa sede arrombada e faltando vários itens, televisão, computador, uma caixa de som, até produto de limpeza.
Eles levaram?
Material de cereais, cafeteira, ainda deixaram um pacote de pão. Acho que o tempo que passaram lá dentro foi tão grande.
Isso foi no final de semana, né, Jorge?
Acredito que foi de sábado para domingo, porque domingo eu tive notícia de que, né, alguém passou e viu que estava aberto. Porém, como tem uma igreja ali ao lado, para-se alguns carros, pessoas que era algum curso que estava tendo, alguma coisa, que a gente sempre aluga, disponibiliza aí para os empresários, está utilizando. E passou e não se deu conta. Então, acredito que deve ter sido da madrugada de sábado para domingo.
E lá vocês não tinham alarme, câmeras?
Tem câmeras. Inclusive, a Polícia Civil teve lá, a militar teve, de pronto. A Polícia Civil também foi muito ágil em estar lá fazendo perícia. E levaram o equipamento para fazer a identificação, extrair as imagens e tal. E ontem a gente já teve notícia que eles estão em diligência. Agradecendo até o delegado Flávio.
A polícia de Juazeiro é bem atuante, né? A gente sabe que tanto a polícia militar como a polícia civil, eles vão no encalço mesmo e pegam, viu? Vão pegar esses caras aí, pode ter certeza.
Mas o prejuízo fica daí.
É, o prejuízo
porta
fica.
Porta arrombada, né? Porta de madeira que quebrou, tem que fazer outra, tem que comprar outra.
E não é só um local. Eu acho que a gente tem que se preocupar bastante com a questão aí desses arrombamentos. Ai, na minha conta são dois. Mas quantos outros já tiveram que não chegou ao conhecimento, né? E como é que fica essa sensação diante do comércio que tem aí? A SEAGE teve uma outra empresa, como eu falei, na Adolfo Viana também. Como é que vocês trabalham isso? Porque a SEAGE está responsável também aí pela parte comercial da nossa cidade.
Uma loja de celular, né?
Isso.
A notícia que tem que levaram vários aparelhos e foi um prejuízo absurdo. Há três anos e pouco, quando a gente assumiu, uma das pautas que a gente já teve, provocando reuniões com as forças de segurança, foi justamente acionar as câmaras, ver como é que se daria aquele efetivo, sugestão da população, do comerciante, de que teve um período de treinamento lá da Polícia Militar, onde ficava o Corre Damião, como chama, né? Aqueles dois policiais ali a pé. Inibiu muita coisa. Então foi uma ação, né, que teve êxito, mas porém foi só um período de treinamento. E a gente ainda está aí sem essa ação efetiva, né? Porém, o que nos resta agora é uma preocupação a partir de agora que a SEAS foi assaltada. Já foi de antes. Agora bateu na nossa porta.
Mas acontece muito esse tipo de arrombamento aqui no comércio, o Falcão? Chega muitas denúncias para vocês lá também ou não?
Algumas coisas chegam. Tem uns grupos aqui dos empresários que a gente tem, faz parte lá com a turma. Tem uns dois, três grupos. E de vez em quando eles estão nos relatando arrombamento e até furto mesmo. Pessoa, senhora de idade, que entra na loja e leva, o pessoal filma e falta alguma coisa, né? Falta alguma coisa. A polícia está aí, a população precisando, alguma coisa falta. E vamos tentar aí ver se a gente consegue aí sentar com essa turma para planejar algo e o que tiver de deficiência a gente tentar sanar aí juntos, né? Faz parte, é da conta de todo mundo.
É, com certeza.
Inclusive o setor público, com a prefeitura, com as entidades, os próprios empresários que são vivenciadores dessas situações. Eu sei que alguma coisa a gente tem que começar a gente tem que fazer.
Vocês já provocaram algum projeto, por exemplo, de monitoramento?
Várias vezes.
Com a prefeitura?
Várias vezes. Tivemos várias reuniões, inclusive no governo passado. A gente fez uma reunião, ficou acertado várias ações, não foi feito nada. Né?
Então, até agora nada.
É.
E essa sensação de insegurança, quando ela se instala no comércio, acaba prejudicando tudo, né? Porque teve uma época que Juazeiro você não podia passar nas vias, dentro do comércio era assaltado. Diminuiu. Agora, essa questão de arrombamento, a gente via mais em Petrolina. Né? Muita gente reclamou na época aí que o comércio de Petrolina estava em alerta geral. Agora, isso vir para cá também causa essa instabilidade e acaba prejudicando o comércio também, né?
Teve um período que diminuiu muito aqui em Juazeiro e aumentou lá em Petrolina.
Isso.
Agora parece que estão voltando.
Acho que pressionado lá e deixa eu correr para aqui.
É hora da gente aqui também começar a pressionar. Como eu digo, chamar as forças de segurança, a gente fazer uma reunião com todo mundo e a gente, né, tentar aí enxergar o que é que tem de deficiência para a gente ter.
Mesmo porque, né, Jorge? Um empresário, quando vai investir numa cidade, ele faz uma série de pesquisas. E se perceber que... segurança é uma delas.
Uma das principais.
Se perceber que a cidade não é segura, que ele vai colocar o negócio dele ali, pode ser arrombado, pode ser assaltado, ele vai evitar vir. Então, assim, isso atrapalha com o progresso do município, né, Jorge?
E a ideia de que a gente faz é que a bandagem está cada dia mais audaciosa, né?
É.
A gente soube que o ano passado teve aquela loja de joias...
Aqui no shopping,
que foi assaltado dentro do shopping.
Então, mas aquela não é uma quadrilha de fora também, de Goiás, né? Se eu não me engano.
Mas são cada dia mais audaciosos,
bem,
né?
Bem organizada.
Cada dia mais audaciosos.
Tem um comentário aqui do Márcio Santos. Bom dia a todos. Por que a SEAG, se dirigindo a George, não coloca um vigilante dentro do prédio? Segundo ele aqui, pois não é a primeira nem a segunda vez que isso acontece na SEAG. A SEAG já foi invadida antes?
Olha, do tempo
da sua gestão,
que eu
estou
como,
né,
presidente, não, eu não tive notícia. Não sei o que foi. Eu sei que no tempo de Murilo Matos, na CDL, a CDL foi arrombada também. Mas a SEAG, enfim, a gente não vai tomar uma atitude por conta só da SEAG. Quando chega para a gente, também a gente tem que enxergar também os outros. Então tem que ser uma ação que contemple aí todo o comércio.
Mas e como é que, na sua opinião, Jorge, como é que o poder público e a iniciativa privada, elas, vocês podem se atuar de forma conjunta para reduzir esses impactos?
Ah, eu acho que uma ação bastante eficaz seria o sistema de monitoramento, né? Por câmera, 24 horas. Uma central de acompanhamento, as câmeras de monitoramento, porque quando se vê pulando um prédio tentando arrombar uma porta, né, um portão daqueles ali, uma grade, aquelas portas de ferro, já aciona e alguém já chega de imediato. Entendi muito. Já sabendo que tem isso aí, eu acho.
Mas isso seria da iniciativa privada apenas? E o município pode participar como nisso aí?
Acho que isso aí tem que ser em conjunto. Um só não faz.
Disponibilizar a guarda municipal,
polícia, ou a prefeitura disponibilizando as câmeras junto com a polícia militar, né? O setor privado colaborando de alguma forma que for possível. Eu acho que a gente só em conjunto. Aí é algo que...
E fortalecer as entidades dos empresários também, se reunir.
Exato.
E criar força.
E só se age só, né? Sozinho aqui eu não vou conseguir. Tem muitas coisas técnicas que a polícia sabe mais do que a gente, né? Então acho que só sentando todos para a gente enxergar o que é a problemática, para a gente conseguir sanar essa deficiência.
E vocês já têm alguma coisa marcada já com as autoridades para poder discutirem isso?
Ainda não temos, mas vamos providenciar aqui o mais rápido possível. Já fizemos outros, né? A gente já teve várias. Mas agora vamos intensificar de novo. Principalmente vai chegando já, a gente vai chegando aí final de ano e novembro, dezembro, Black Friday e Natal e tudo isso aí, que atiça mais a bandidagem e deixa até os empresários um pouco cautelosos até de estocar a mercadoria.
É isso, né? Às vezes o empresário às vezes quer estender o horário para poder vender um pouco mais, mas fica com receio, eu não sei. A rua fica abandonada, o centro da cidade dá uma parada, fica com receio.
Não tem vigilante.
Não tem vigilante. Então, assim, realmente tem que ter uma parceria público-privado nisso aí, né, Jorge?
Eu acredito que só dessa forma a gente consegue. Porque a gente vem com a situação, vem querendo dar um apoio, pessoal técnico, né, que é das forças de segurança, já enxerga mais qual é a real problemática, só assim a gente vai conseguir. De outra forma, individual, a gente não.
E ver também se os arrombamentos da empresa lá e da SEAGE foi feito pela mesma pessoa, né? Tem que ver também se tem ligação com outro, se tem vários aí fazendo o que quer no nosso comércio.
Pelo que a gente viu e pelo grau de estrago que eles fizeram dentro da associação, percebe-se que não foi uma pessoa só, né? Dois, três.
Pelo menos.
Exatamente.
Eles são organizados, eles não entram aleatório, não. Aí eles pesquisam, esse povo, infelizmente, são bem organizados.
O da empresa, eles entraram pelo telhado.
É.
Mas isso, já na SEAGE foi na porta da rua.
Isso acontece muito, principalmente agora no bairro Maria Goretti, que parou mais, né? Mas estava acontecendo também com muita frequência, academia, panificadora. Você sabe desses casos, né?
A questão do centro pop estava ali, né?
Que estava, agora deu uma esfriada.
Incentivando muito o pessoal se aglomerar ali. E eles, na hora que não tem as refeições, estavam...
É. Mas a gente espera realmente que esses miliantes sejam presos, sejam capturados pela polícia, conseguir recuperar parte do que vocês perderam.
Válido,
é válido, né, Jorge? Mas o que vale mesmo é o alerta para que se tenha iniciativas para que se coíba cada vez mais esse tipo de crime aqui na cidade.
Nossa, o que a gente perdeu lá, né, até o momento que foi levado da SEAGE, não tem um prejuízo? Teve. Mas não é tão grande como o que é conteúdo de várias lojas que a gente tem ali no comércio, né?
É.
Loja de som, que tem vários equipamentos caros, de joias, próprio confecções.
E vai criando confiança.
E não é só isso, gente. Quando o cara leva um computador, por exemplo, às vezes ali tem uma história, tem um arquivo de empresas, de coisas que o empresário tem ali, às vezes não fez um backup em nuvem, não salvou em outro lugar, está salvo ali, perder tudo isso aí, às vezes é uma vida. Às vezes não é o material que interessa mais para o empresário, mas conteúdo. Sim o conteúdo que está ali.
O prejuízo é maior do que o aparelho, né?
Com certeza.
Muito, muito. Meu computador mesmo é uma vida.
É, imagine você, né? A gente lamenta, viu, Jorge? A gente queria que... A gente teria até uma outra pauta com você para hoje aqui sobre uns assuntos de organização financeira, mas que vai ficar para um próximo encontro, porque a gente não tinha como deixar passar essa informação desse arrombamento aí na SEAG. A gente espera que realmente a polícia encontre esses marginais aí.
Eu tenho muita esperança, só lhe interrompendo, já agradecendo aqui pela oportunidade, a gente está debatendo esse assunto, que é da conta de todo mundo, né? E, assim, a gente só tem a agradecendo e levar em consideração de que a gente tem que... É um alerta, né? É um alerta.
É isso aí.
Sobre esse assunto.
A gente está unido, né? Para dar uma segurada nesses caras aí, porque realmente é terrível isso. Jorge, boa sorte aí, tudo de bom para você, viu?
E a gente que agradece pela oportunidade mais uma vez, estar aqui debatendo, né, trazer esse assunto aí que é de grande importância e preocupante, né? E assim, a Associação Comercial, junto com as outras entidades, o Helder mesmo já começou, falou comigo hoje, né, o que é que a gente faz e tal, e vamos se juntar, vamos unir, vamos convocar aí, convidar, para um debate, e a gente aí não é um debate para marcar outro debate, é um debate para a gente marcar ações.
É.
Né? Não ficar debate para depois outro debate. Vamos marcar, ver o que é providência, quais são as providências que cada um tem que tomar no sua, né, dentro das suas condições. E a gente chegar nesse denominador aí.
É isso aí. Tem que resolver com ações. 8h56. Acabou, não tem pra mais nada. Tá chegando ela, Eliane Lima. Lili Delícia na área, pra fazer o Vibe 95. Até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Nova Cidade.
Você se liga
e reconhece na hora.
Aqui é inconfundível.
Quando toca, você sabe. Quando fala, você reconhece. Tem som, tem estilo, tem personalidade. Não é só música, é identidade. Tá no rádio, tá na cidade, tá com você. Faz parte da rotina, faz parte do dia onde tem emoção. Tem essa frequência.
Confundível. Nova Cidade.
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Pode Viva.
Traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Aqui na Nova Cidade FM, sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação.
Pulsação!
Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade!
De segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, você ouve Papo Esportivo. Análise dos principais eventos esportivos. A apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95 FM. As músicas mais ouvidas que são sucesso. Você ouve de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no Top 95. Com Simaataide. Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7. ZYV586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia. A sua Rádio do Vale, Nova Cidade. Começa agora, aqui na Nova Cidade FM 95.7, Vibe 95, as melhores músicas com Eliane Lima.
Nova Cidade, a sua Rádio do Vale. Faltando 1 para as 9. Bom dia. Não, sem o sinal, não. Nova Cidade, 9 da manhã. Já cheguei com tudo. Energia é essa vibe gostosa, positiva de todas as manhãs. A melhor do rádio brasileiro, diga-se de passagem. Eliane Lima, Lili Delícia, como é que você prefere, hein? Tô aqui, até 1 da tarde, até o meio-dia eu sigo. No oferecimento de JR Telecom, o JR tá aí, sempre jogando junto.